Just to see the smile upon your face. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção For Your Love, super sucesso de Stevie Wonder. Se você curte inglês, música, Stevie Wonder, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e está chegando mais uma vez uma sequência de datas importantes, datas comemorativas que eu adoro, começando pelo aniversário do Arley, my dear husband, love of my life, que é já agora, dia 28 de julho, e em menos de um mês aí a gente tem então o aniversário do Arley, o aniversário da série Aprenda Inglês com Música e o meu aniversário em agosto, então é uma época aí cheia de comemorações e é claro que tem música especial aqui para as comemorações. Hoje, uma música romântica, uma verdadeira declaração de amor, que eu, of course, dedico ao Arley. Mua! Parabéns, meu amor, te amo muito. E antes da gente começar essa aula, eu quero te lembrar que eu fiz um vídeo só sobre a carreira do Stevie Wonder, algumas curiosidades também dessa canção For Your Love, mas se você não sabe, essa é a sexta vez que Stevie Wonder aparece por aqui, a quarta vez com uma canção própria, sendo que ele já apareceu em duas outras colaborações com outros artistas, eu também falei sobre isso tudo no vídeo, e a carreira do Stevie Wonder é fantástica, assim, tem muitas informações interessantes, curiosas, então se você curte Stevie Wonder, não deixe de assistir a esse vídeo aqui, além, é claro, de dar aquela força para esse conteúdo extra, novidade aqui no canal, que a gente está fazendo justamente para deixar você aí mais conectado com esse conteúdo como um todo. Então, vai lá, deixa sua curtida, deixa seu comentário, que isso é muito importante para a gente, eu tenho certeza que vai acrescentar muito no seu aprendizado. Dito isso, vamos à aula. A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com as estruturas do inglês que você aprende com essa música e pode usar na sua comunicação em inglês no dia a dia, e fecha na parte 3, com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. All the gold in all the world, todo o ouro em todo o mundo, is nothing to possess. Não é nada para se possuir. If all the things that it can bring, se todas as coisas que ele pode trazer, can't add up to 1 ounce of your happiness, não podem acrescentar nada à sua felicidade. Nessa frase aqui, a gente não teve uma tradução literal, mas a gente vai ver mais sobre ela lá na parte 2, ok? E aí chegamos no refrão, and for your love, e pelo seu amor, I would do anything, eu faria qualquer coisa. Just to see the smile upon your face. Só para ver o sorriso no seu rosto. For your love, pelo seu amor, I would go anywhere. Eu iria a qualquer lugar. Just you tell me and I'll be right there. Só me diga e eu logo estarei lá. A diamond that shines like a star in the sky. Um diamante que brilha como uma estrela no céu. Is nothing to behold. Não é nada para se ver, para se observar. For minuscule is any light, pois minúscula é qualquer luz. If it can't, like you, brighten up my soul. Se ela não pode, como você, iluminar a minha alma. Aí vai voltar no refrão e depois, I could have never fathomed this. Eu nunca poderia ter imaginado isso. E aqui a gente está realmente traduzindo de uma forma a interpretar o que o Stevie Wonder quis dizer. Esse verbo to fathom, ele tem aí diferentes possibilidades de tradução. Primeiro, fathom, na verdade, é uma unidade de medida de profundidade. Como verbo, nós temos na definição descobrir o significado de alguma coisa e também entender por que alguém age do jeito que age. Aqui, como ele está falando do amor, e ele diz, eu nunca poderia ter fathom this, tanta alegria, amor e carinho que você me dá, que ele vai dizer aqui nas próximas linhas. Então, a gente pode imaginar que ele nunca poderia ter sondado isso ou medido essa, a profundidade desse amor antes de vivê-lo, ou seja, ele não poderia ter imaginado isso, ok? Então, a tradução foi mesmo adaptada para o sentido dessa música, mas já fica aí uma palavra nova para o seu vocabulário com as possíveis traduções. Pegando então toda essa estrofe, I could have never fathomed this. Eu nunca poderia ter imaginado isso. Such joy, love and tenderness. Tanta alegria, amor e carinho that you give to me. Que você me dá. For the love I feel inside. Pois o amor que eu sinto aqui dentro. It's so wonderful I can't hide. É tão maravilhoso que eu não consigo esconder. And I glow, e eu brilho with just the thought of you, só de pensar em você. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Então a gente teria aqui 6 vezes: eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho. Brilha muito, né? E aí, volta no refrão e na música, na gravação do Stevie Wonder, vai cantar o refrão 3 vezes, sendo que ele canta a primeira vez o refrão, aí vai subir o tom da música, canta a segunda vez o refrão, sobe mais uma vez o tom da música para fechar cantando a terceira e última vez. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Welcome! Chegou aí numa aula super romântica, já pode aproveitar para compartilhar aí com seu amado, com a sua amada, porque afinal essa é realmente uma baita declaração de amor. Também temos muitas outras declarações aqui na série. Aliás, temos música para todos os gostos, músicas de todos os tipos. Afinal, já são mais de 200 aulas totalmente gratuitas aqui na série. E lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro e acessar a biblioteca com os PDFs não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série, está aí embaixo na descrição dessa aula. E para quem está ouvindo no podcast, também tem o link, aliás, todos os links que eu vou falar aqui hoje na aula, na descrição do episódio do podcast, então não deixa de conferir lá. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando por essas duas linhas aqui, falando de todo o ouro do mundo, lembra? If all the things that it can bring can't add up to 1 ounce of your happiness. Se todas as coisas que ele pode trazer não podem acrescentar nada à sua felicidade. Então, vamos ver aqui primeiro esse 1 ounce. Bem, ounce é uma unidade de peso que equivale aproximadamente a 28 gramas, tá bom? Agora, no sentido figurado, geralmente a gente usa para falar uma quantidade muito pequena de alguma coisa. E especialmente numa frase negativa, pode ser equivalente ao nosso um pingo. Por exemplo, quando você diz que alguém não tem um pingo de bom senso. How could you say that in English? Como fica essa frase em inglês? Ele não tem um pingo de bom senso. E você já sabe que vai, ao invés de usar pingo, vai usar an ounce. So, he doesn't have an ounce of common sense. Did you know? Bom senso in English is common sense, senso comum. All right? Então, he doesn't have an ounce of common sense. E o mais comum seria usar he doesn't have an ounce, an, tá ok? O artigo indefinido. Mas se você quiser usar one, numeral, assim como o Stevie Wonder usou na música, também é possível, né? 1 ounce, quer dizer, he doesn't have 1 ounce, não tem nenhum pinguinho mesmo. De alguma forma, quando a gente coloca o número um aí, a ênfase fica ainda maior, que não tem nenhuma uma onça completa, né? Ounce é traduzido como onça, né? Essa unidade aí de 28 gramas. Então não tem nem 28 gramas de bom senso, nem uma onça completa aí de bom senso. Nessa mesma frase, se a gente voltar um pouquinho, temos can't add up to 1 ounce of your happiness. E esse add up to é um phrasal verb, você já deve ter imaginado, né? Bem interessante. Lembrando aqui qual é a definição de phrasal verb e por que a gente não precisa ter medo dele. Um phrasal verb é um verbo frasal. O nome já diz, né? Verbo frasal. O que que isso quer dizer? É que a ideia é que é um verbo. Só que em português, os nossos verbos são uma palavra só, né? Por exemplo, andar, subir, descer, comer, beber. Quando a gente tem um verbo frasal, quer dizer o quê? Que o nosso verbo, na verdade, não vai ser uma palavra, só vai ser uma pequena frase. Não é uma frase comprida, mas é que a gente vai ter aí duas a três palavras, geralmente, tá? A grande maioria dos verbos frasais tem duas palavras, um verbo e uma preposição. Mas existe também a opção de termos três palavras, por exemplo, nesse phrasal verb, como aqui, que a gente tem um verbo, add, e duas preposições, up and to. Ok? Então a gente tem add up to. E o significado desse phrasal verb aqui tem a ver com add, que é adicionar, certo? Só que ele vai ter mais a ver com o resultado final de alguma coisa. Ou seja, add up to something quer dizer que aquilo tudo somado resulta em alguma coisa, ok? Ou seja, combinar vários elementos para produzir um resultado final, um resultado particular. Totalizar, resultar. Então a ideia vai ser a combinação de várias coisas, que tanto pode ser números mesmo, quantidades matemáticas, quanto também situações, fatos, ações que combinadas vão levar a um resultado específico. Num contexto mais matemático, existem algumas camisetas, canecas, moletons, com o seguinte dizer em inglês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem, que ela já vai conter a resposta. Então, primeiro vou pedir para você montar aí na sua cabeça. Mas a imagem é o seguinte: tem várias contas de somar que todas elas dão 100. Ok? Por exemplo, 20 mais 80, 90 mais 10, 55 mais 45. Então, tudo vai dar 100. E aí, a frase é a seguinte: isso tudo soma 100 dias de escola. Isso tudo soma 100 dias de escola. So, in English, we'll have: it all adds up to 100 days of school. It all adds up to 100 days of school. E esse aí, então, é o moletom. Como é que se diz moletom em inglês? Sweatshirt. É como se fosse a camisa de suar. Porque geralmente você põe ela no frio, mas para fazer exercícios e você vai acabar suando ao se exercitar. Sou o moletom sweatshirt. Seguindo, eu trouxe duas frases aqui que trazem uma mesma preposição for com significados diferentes. Então vamos lá. A primeira frase diz: And for your love, I would do anything. E pelo seu amor, eu faria qualquer coisa. Bom, esse certamente é o significado mais comum da palavra for, que é aquele de por, para, pelo, né? Ou seja, em nome do seu amor, pelo seu amor, eu faria qualquer coisa. Então, essa ideia de por alguém, por alguma coisa, para alguma coisa, geralmente vai ser aí o primeiro significado que a gente pensa para a preposição for. Mas temos um segundo significado, olha só. For minuscule is any light if it can't, like you, brighten up my soul. E a tradução: pois minúscula é qualquer luz, se ela não pode, como você, iluminar minha alma. Então, existe também essa possibilidade de usar a preposição for significando pois ou porque. Como o melhor jeito de aprender é, sem dúvida, praticando, let's practice. Como é que você diria: tudo que eu faço por você? E eu já vou te dar uma cola, que essa frase é o nome de uma canção de Bryan Adams, que está aqui na série Aprenda Inglês com Música. Everything I do it for you. Ok? Everything I do it for you. Por você. O significado mais comum da preposição for. Now, another sentence. Eu faço isso porque te amo. E é claro que a gente tem diferentes maneiras de construir essa frase, mas eu quero que você encaixe um for aí nessa frase. Eu faço isso porque te amo. I do it for I love you. I do it for I love you. Essa certamente não seria a maneira mais comum de dizer essa frase, certo? A maneira mais comum seria: I do it because I love you, certo? Se a gente troca esse because pelo primo informal dele, seria cause, I do it cause I love you. Mas a gente também tem a opção de dizer I do it for I love you. E para fechar essa parte 2, temos aquela sequência de I do's, né? Botei até no plural, porque são vários I do's. I do, I do, I do, I do, I do, I do. E a tradução: eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho, eu brilho. E talvez você tenha pensado, mas como assim I do é eu brilho, se o verbo do não significa brilhar? É só você trazer o Sherlock Holmes que existe dentro de você. E aí você vai dizer, elementar, meu caro Watson. Vamos avaliar o que veio antes dessa frase I do, I do, I do. E aí nós temos, and I glow with just the thought of you. E eu brilho só de pensar em você. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Então todos esses I do's são o quê? Eu brilho. Por quê? Porque a gente já sabe que quando nós estamos no tempo presente, o verbo do é o auxiliar do tempo presente e ele tem a capacidade de substituir qualquer verbo que já tenha aparecido antes, com exceção de verbos modais e do verbo be. Abra um parêntese aqui para dizer que o do vai ser usado se o sujeito for I, you, we e they. Se for he, she or it, o auxiliar será does, right? Então, se fosse he does, he does, he does, he does. Um exemplo que você já deve ter visto aí em várias cenas de filmes ou séries é quando tem cena de casamento em que o celebrante pergunta para o noivo se ele aceita a noiva como sua legítima esposa e pergunta para a noiva se ela aceita o noivo como seu legítimo esposo e a resposta é I do. Por quê? Porque esse do está substituindo o verbo que já apareceu na pergunta. Normalmente, uma frase bastante comum para essa pergunta é: Do you take, e aí o nome da pessoa, to be your wedded husband or wife, né? Depende se vai ser marido ou esposa, to live together in marriage. Tá? Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria você recebe fulano ou fulana para ser seu marido casado ou esposa casada para viver juntos em casamento, ok? E em português, a gente costuma dizer você aceita fulano ou fulana como legítimo ou legítima esposo ou esposa, right? Então, tem aí variações na pergunta, mas a essência é a mesma. E percebe que essa pergunta, do you take, tem o verbo take, de receber, aceitar alguém, e a resposta, I do. Recentemente, inclusive, eu recebi um comentário de uma aluna lá do meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena, falando exatamente sobre isso, que ela nunca havia entendido por que que as pessoas respondiam I do, já que do normalmente é traduzido como fazer, né? Por que que o verbo fazer está sendo usado aí nessa resposta? E olha que ela não era iniciante, já tinha feito outros cursos de inglês, já tinha perguntado por que que era assim, e a resposta era porque é assim. E não é porque é assim, né, gente? É porque o do é o verbo auxiliar do presente, ele pode substituir qualquer verbo no presente que não seja modal, nem seja o verbo be, ok? E, claro, se for he, she ou it, vai ter aí a conjugação desse do, que vai ser does. E aqui na série Aprenda Inglês com Música, nós temos conteúdo aí para todos os níveis de inglês, não importa se você é iniciante e está querendo aí se familiarizar com a pronúncia, pegar algum vocabulário, só aprender a letra da sua música favorita, ou se você já estuda inglês e está querendo aproveitar para melhorar a sua pronúncia, o connected speech, que é essa forma como as palavras soam quando vêm ligadinhas umas nas outras, se você quer firmar aí alguns conceitos gramaticais e até mesmo aprender sobre cultura, porque nas letras das músicas a gente tem muita informação sobre culturas de determinado lugar. Então, tudo isso, sem dúvida, te ajuda muito a aprender cada vez mais e melhorar o seu inglês, independente do nível em que você esteja. E se você quer começar a estudar inglês ou já começou a estudar por conta própria, ou já começou e parou, tem aí umas lacunas de aprendizagem e gostaria de um curso passo a passo de inglês, eu tenho para você o intensivo de inglês da Teacher Milena. Acabei de falar sobre ele e a grande diferença do curso intensivo para a série Aprenda Inglês com Música é que o curso ele tem uma estrutura de curso, ele realmente tem começo, meio e fim, ao contrário da série, que é esse projeto contínuo, maravilhoso, que eu espero que não tenha fim, mas no curso a gente tem começo, meio e fim, por quê? Porque a gente tem um currículo todo estruturado, programado, e aí, à medida que a gente vai trabalhando os assuntos numa ordem que faça sentido, numa ordem pedagógica, a música vai entrando para exemplificar aquilo que a gente está estudando lá. Então, um assunto como esse, por exemplo, do auxiliar do, do tempo presente, ele está ali naturalmente na sequência, então a gente tem uma aula inteira para explicar sobre isso, para praticar bastante. Você fala em voz alta sempre, all the time, praticando seu speaking. E além disso, é claro, por ser um curso fechado, com vagas limitadas, você conta com o meu acompanhamento pessoal, sou eu que tiro todas todas as suas dúvidas, eu dou feedback personalizado nos vídeos que você produz ao fim de cada módulo. Então, é muito bacana se você quiser ter um curso passo a passo com o meu acompanhamento pessoal e 30 dias de garantia incondicional, clica aqui nesse card ou no link que está embaixo na descrição dessa aula e vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Now let's move on to part three of this class to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando For Your Love bem bonito. Começando então, all the gold in all the world is nothing to possess. Olha só essa palavra possess, uma pegadinha aí para falantes de português, porque a escrita dessa palavra, para quem está ouvindo no podcast, é P-O-S-S-E-S-S. Em português, S-S sempre soa S, né? Um S caprichado. Mas, em inglês, a gente vai dizer possess, possess. Então, você pode pensar num som de Z aqui, alright? Então, all the gold in all the world is nothing to possess. Vou falar mais uma vez aqui, já falei muitas vezes de palavras como world, girl, né? Que a gente tem RL aí no meio da palavra. Uma dica para você praticar, se você tem dificuldade de pronunciar esse conjunto aí de RL, é você primeiro ir somente até o R, pensando no R enrolado da porta com a perna esquerda. Então, aqui no caso, were, were. Were, porta, were, tá? Depois, você põe o L, língua no céu da boca. Whirl, whirl, whirl. E aí, é só fechar com o D. World, world. Uhum. Com a prática, vai ficando mais fácil e mais natural também. Então, continue praticando. Seguindo aí o restante dessa estrofe, if all the things that it can bring, aqui você vai perceber que não temos that it, rarara, porque temos aí pequenas pausas. If all the things that it can bring, quando você ouvir a música para cantar junto, você vai perceber que tem essas pequenas pausas, então não precisa juntar tudo, mas pode, tá? Especialmente num discurso falado, você pode dizer that it can bring, that it, rarara, can bring. Can't add up to 1 ounce of your happiness. Can't add up to 1 ounce of your happiness. E você também vai reparar que esse can't não vai estar aí tão perceptível como negativa, porque a ligação vai ser no N. Can't add up to 1 ounce of your happiness. E nesse your, lembra desse intercâmbio Estados Unidos e Inglaterra que eu tenho falado tanto aqui? Às vezes, especialmente no final de palavra, a gente acaba não enrolando esse R. Então, ao invés de dizer your happiness, your happiness, your happiness. Acaba sendo um R mais British aí, nesse caso. So, let's sing. All the gold in all the world is nothing to possess. If all the things that it can bring can add up to 1 ounce of your happiness. Aí chegamos no refrão e a gente vai reparar que esse and é bem curtinho, tá? And for. And for, não vai ser and for, tá? Curtinho. E, olha, for your, a gente teria aí dois R's enrolados que iam mudar um pouquinho a nota. For your love, geralmente não cantamos assim. Então, vamos ter and for your love. Olha o British English marcando presença, mesmo no American English, no American singing. Então, especialmente no canto, para que a gente não altere tanto a nota e também não perca tanto tempo assim de uma sílaba para outra, é muito comum dizer for your love, até porque o canto gosta de priorizar as vogais. Já quando você estiver falando, é muito comum dizer for your love, for your love, tá? Enrolando mesmo a língua, se sua influência maior for o inglês americano. Seguindo aí, I would do anything, would com do, would do. Lembra que se a gente tem uma palavra terminando num som e o mesmo som iniciando a palavra anterior, a gente junta num som só. Então, I would do anything, Just to see. Nem preciso dizer que isso vai acontecer aqui de novo, né? Just to see the smile upon your face. E eu já vou juntar com a segunda parte do refrão, pra gente cantar o refrão todo de uma vez só, tá? For your love, I would go anywhere. Just you tell me. E a gente percebe o que geralmente acontece com esse T do just, tadinho. Ele quase nunca aparece, né? A gente tem just you. Do S já vai direto pro you. Então, just you tell me and I'll be right there. And I'll. Essa contração de I com will assusta algumas pessoas, mas não tem motivo, porque fica I'll, tá? I'll be right there. So, let's sing the chorus. Vamos cantar o refrão. And for your love, I would do anything just to see the smile upon your face. For your love, I would go anywhere. Just you tell me, and I'll be right there. Seguindo, a diamond that shines like a star in the sky is nothing to behold. For a minuscule is any light, if it can't, like you, brighten up my soul. Aqui nós temos o padrão de consoantes oclusivas que podem aparecer mais, menos ou nada, pintadinhas de vermelho. As letrinhas E que não vão ser pronunciadas, pintadas de cinza claro. Então, like a star, porque esse E não é pronunciado. Já mesmo na linha de cima, shines. A gente vai do N direto pro S, porque essa letra E não é pronunciada, certo? Aí, atenção, que lá na penúltima linha, em brighten, a gente tem esse E, tá? Ele canta brighten up my soul. Então, pode ir nesse E aí sem medo, tá? Brighten up my soul. E eu deixei pintadinha de verde a palavra minuscule, porque ela tem uma pronúncia um pouquinho diferente, já que ela tem duas letras U com diferentes pronúncias em cada uma delas. Então, a gente vai ter minuscule. A primeira letra U vai ser um a. Já a segunda vai ser you. Então, minuscule. Minuscule. Aliás, esse é um nome de uma série de animação com episódios muito divertidos sobre a vida dos insetos, que eu adoro ver, tem no YouTube. Me divirto muito com minuscule. But then, back to the class. So, that's it, okay? Let's sing. A diamond that shines like a star in the sky is nothing to behold. For minuscule is any light, if it can, like you, brighten up my soul. And for your love. Vai voltar pro refrão. E depois a gente vai ter então uma ponte. I could have never fathomed this. Atenção para não confundir essa palavra fathom com phantom, que é o fantasma, tá? Porque são parecidas, mas são diferentes. Porque phantom do fantasma da ópera, the phantom of the opera, é phantom. Então, PH, que sim tem o som de F mesmo, né? Phantom. Mas na segunda metade a gente não tem TH, a gente tem TOM, tá? Phantom. Aqui nós temos Fathom. Fathom. Ou seja, FATHOM. Fathom. No verbo, no presente ou no infinitivo sem to. No caso aqui, como ele está no passado, a gente tem um ED. O E não é pronunciado. E o D já está ligando no this, na verdade. Então, a gente não vai ouvir fathomed, porque já vai ligar no this, ok? Então, I could have never fathomed this, such joy, love and tenderness that you give to me. I could have never fathomed this, such joy, love and tenderness that you give to me. For the love I feel inside, it's so wonderful I can't hide. And I glow with just the thought of you. I do. Então aqui, a gente vai ter na penúltima linha with just the thought of you, bem conectado, tá? Thought of you. Na segunda linha, it's so wonderful. Lembra, mesmo com letra S. Se eu tenho um S terminando uma palavra, um S começando a próxima, eu ligo no S só. It's so wonderful, tá? It's so wonderful, I can't hide. And I glow. Same mistério aqui, right? I think we can sing. For the love I feel inside, it's so wonderful I can't hide. And I glow with just the thought of you. I do. Oh, and for your love. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, com essa delícia de canção, For Your Love. Eu tenho certeza que você vai adorar compartilhar essa aula com o grande amor da sua vida. Você já sabe que vai ter mais declaração aqui nessa aula, porque afinal eu sou muito grata, muito honrada de ter uma pessoa como a Arley na minha vida. Quem acompanha a série há mais tempo já sabe que tudo que vocês veem tá aqui, existe por causa do Arley. De verdade, nada disso existiria se não fosse por causa do Arley, pela pessoa que ele é, pela pessoa tão encorajadora, supportive. Já teve até comentário em aulas por mais maridos como o Arley, eu assino embaixo, porque realmente não é só um marido, é de verdade um companheiro de vida, um parceirão. Ai, gente, tô ficando emocionada.
Eita, vamos lá.
Arley, amor da minha vida, feliz aniversário, muito obrigada por tudo, 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 te amo muito. Bom, Teacher Milena recuperada aqui para um pedido importante. Se você for comigo aqui até agora, não vá embora sem deixar o seu like, sem comentar nesse vídeo. Afinal, toda a interação que você tem com esse conteúdo é super importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante e compartilhe com outras pessoas. Então, se você curte esse projeto, essa série, não deixa de sempre interagir com os conteúdos. Dessa forma, você ajuda muito o canal a crescer e chegar a cada vez mais pessoas, certo? Para que mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz, assim como você. E se você quiser dar um passo além e apoiar esse projeto gratuito de educação, que já está aí na 11ª temporada, já tem mais de 200 aulas totalmente gratuitas, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões, que são as aulas completas, com o áudio da aula, como vai para o podcast, o vídeo, como aqui no YouTube, e o PDF, já vem tudo prontinho lá, os links nas pastinhas para você fazer download e ter esse material com você para sempre, te dando muita conveniência para consumir esse material e também te tornando um super colaborador ou uma super colaboradora aqui da série. Para fazer a sua colaboração, é só clicar aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. Agora vamos nos preparar para finalizar essa aula cantando e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! All the gold in all the world is nothing to possess. If all the things that it can bring can add up to 1 ounce of your happiness. And for your love, I would do anything just to see the smile upon your face. For your love, I would go anywhere just you tell me and I'll be right there. A diamond that shines like a star in the sky is nothing to behold. For minuscule is any light If it can't like you, brighten up my soul. And for your love, I would do anything just to see the smile upon your face. For your love, I would go anywhere just you tell me and I'll be right there. I could have never fathomed this, such joy, love, and tenderness that you give to me. For the love I feel inside, it's so wonderful I can't hide. And I glow, and I glow with just the thought of you. I do, I do, I do, I do, I do, I do. And for your love, I would do anything just to see the smile upon your face. For your love, I would go anywhere just you tell me and I'll be right there.